Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância das vacinas. E a nossa convidada de hoje é a infectologista Rosana Richtmann, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutora Rosana, tudo bem?
Tudo bom, prazer falar com você.
Doutora Rosana, vou fazer uma pergunta que é óbvia, mas eu preciso fazer. Por que é importante vacinar?
Olha, quando a gente fala de vacina, nós estamos falando basicamente de prevenção. E o que a gente mais quer e a gente sempre busca, muito melhor do que você tratar alguma doença, é você prevenir alguma doença. Infelizmente, a gente não tem a capacidade dessa prevenção para as muitas doenças, né? São só as doenças que a gente chama de imunopreveníveis, são aquelas que a gente consegue prevenir através de vacinas. Se eu tivesse prevenção para praticamente todas as doenças infecciosas através de vacinas, eu estaria muito feliz. Mas não, nós temos uma restrição, uma lista mais restrita. Mas como eu te falei, o que eu tiver de disponibilidade de prevenção de doença através de vacinas, eu preciso fazer.
Pois é, doutora Rosana, eu fiquei impressionado, foi com a estimativa de que a vacinação evitaria entre 2 a 3 milhões de mortes por ano. É muita gente, né?
É muita gente, é isso mesmo que você falou. E isso não dá notícia, né, Humberto? Ninguém fala, olha, tomei a vacina e salvei vidas. Não, as pessoas falam de morte, de outras coisas. Então, eu acho que a vacina, a gente sempre fala que elas são vítimas do seu próprio sucesso. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu acho que você nunca mais ouviu falar de uma doença chamada difteria, que era muito comum no passado. E por que a gente não fala mais dela? Porque ela desapareceu graças à vacinação. Então, a vacinação, é o que eu falo, ela é vítima do seu próprio sucesso. Como a gente não vê mais doenças como difteria, paralisia infantil, as pessoas acham que não é importante vacinar, porque elas não veem mais essa doença. Só que ela precisa entender que ela não está vendo a doença porque a vacinação fez o seu papel.
Pois é, doutora Rosana. E outra coisa, a gente às vezes não fala só de morte, mas tem também as sequelas, né? Essas doenças às vezes não matam, mas deixam umas sequelas graves, como por exemplo a poliomielite, né?
Exatamente, você lembrou muito bem. Nós temos várias doenças, meningite também. É uma doença que pode ter uma alta taxa de morte. Só para você ter uma noção, alguém que tem uma meningite por bactéria tem um risco de morrer entre 20% a 30%. Ou seja, a cada 10 pacientes que eu trato por causa de uma meningite bacteriana, eu vou perder em torno de 2 a 3, mesmo num bom hospital. Então, como eu te falo, o mais importante aqui é a prevenção. E se essa pessoa sobreviver, ela tem o risco de ter sequelas, né? E sequelas variadas, sequelas permanentes, às vezes na audição, na visão, perda de um membro, ou seja, é uma série de consequências que você pode ter em termos de sequela.
E, doutora Rosana, como é que age a vacina no corpo?
As vacinas são basicamente, de uma forma muito didática, né? A gente aplica um antígeno para o nosso sistema imune produzir anticorpos. É isso. Esses antígenos podem ser o próprio vírus da doença, só que muito mais enfraquecido. Então, ele é apresentado para nós na forma de uma vacina de vírus vivo atenuado. Ou pode ser só um pedacinho daquele agente etiológico, que às vezes é a cápsula de uma bactéria, ou seja, é algum componente que vai estimular o meu sistema imunológico à produção de anticorpos. Então, as vacinas, você produz anticorpos específicos para aquela doença. Então, você me fala, ah, eu quero uma vacina que proteja todos os tipos de meningite. Não, não existe. Existe vacina para determinada bactéria que causa meningite, daí tem uma outra para outro tipo e assim vai.
Certo, doutora Rosana, não tem aquela história, então tem um mito recorrente que diz assim, tomei a vacina contra a gripe e fiquei gripado. Isso não existe, né?
Não, não existe. A vacina da gripe é uma vacina de vírus morto. E eu brinco, Humberto, eu falo que é vírus esquartejado. Ele é impossível, eu vou ser enfática porque é verdade. é impossível a vacina da gripe produzir gripe. Mas tem gente que está me ouvindo e falou, ah, mas eu tomei a vacina e depois que eu tomei a vacina eu tive gripe. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa saber é que muitos outros vírus respiratórios, não só o vírus da gripe, co-circulam na mesma época. A doença gripe, influenza, é uma doença que você não consegue trabalhar, você fica incapaz. Então, se a pessoa me fala, ah, eu tive gripe, daí eu pergunto, mas você foi trabalhar? Ah, fui. Então, provavelmente não foi influenza que você teve. Então, as pessoas confundem que tem outros vírus respiratórios. A vacina da gripe ela é específica para o vírus influenza. Ela não protege para todos os outros vírus respiratórios. Então, de fato, você ter gripe por causa da vacina não é possível. O que pode acontecer, Humberto, é que entre você tomar a vacina e ter a proteção, são mais ou menos 10 dias. Então, se eu tomei a vacina hoje e, sei lá, amanhã ou depois eu tiver, de fato, um quadro de gripe, de influenza, não deu tempo da vacina me dar essa proteção.
Certo. Doutora Rosana, e nem todo mundo pode se vacinar, né? Por quê?
Depende da vacina, né? E depende, assim, toda vez que eu indico uma vacina, eu preciso analisar qual vacina eu estou indicando e qual paciente eu estou indicando. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, uma vacina de febre amarela, que é uma doença super importante, com uma taxa de mortalidade de 40%, 50%, ou seja, uma doença muito importante. Esta vacina é de vírus vivo atenuado. Ou seja, eu não posso dar esta vacina para alguém que está, por exemplo, fazendo uma quimioterapia. Não que a pessoa não tenha risco da doença, ela tem muito risco. Porém, a vacina, numa situação, por ser uma vacina de vírus vivo, ela pode eventualmente ter mais complicações nesse paciente. Então, não é todo mundo que pode tomar todas as vacinas, depende da vacina. E outra coisa importante, Humberto, é que muitas vezes as pessoas que mais precisam de vacinas, porque estão, sei lá, passando por algum tipo de tratamento, ou mesmo estresse, essa nossa vida corrida, isso mexe muito com a nossa imunidade. Essas pessoas, às vezes, podem responder pior às vacinas porque o teu sistema imune não está tão bom. Mas, como eu te falei, como elas são quem mais precisam, elas devem tomar as vacinas. Então, antes de você tomar uma vacina, converse com o seu médico ou converse no posto. As pessoas hoje são muito preparadas para poder te informar qual vacina você precisa e qual vacina você não deve tomar.
Certo. Doutora Rosana, também aí revela a importância da imunidade coletiva, né? De muita gente se vacinar para evitar que aquela pessoa que não pode se vacinar seja protegida pela redução da circulação do vírus ou da bactéria, né?
Perfeito. É isso mesmo. Quanto mais pessoas a gente tiver vacinada, menor vai ser a circulação de um vírus, né, ou de uma bactéria, ou no caso da dengue, né, quanto mais pessoas vacinadas, menos mosquitos infectados com o vírus da dengue, e com isso, aquelas pessoas que por algum motivo não podem tomar a vacina ou não respondem tão bem à vacina, indiretamente estarão protegidas através dessa proteção de grupo, proteção de rebanho, do jeito que a gente quiser chamar. Então, você alertou um ponto extremamente importante.
E, doutora Rosana, eu estava vendo, assim, principais efeitos adversos das vacinas, eles normalmente são leves, né?
Isso, a imensa maioria das vacinas podem causar reações locais. Dor no local, às vezes um inchaço no local da aplicação, às vezes pode ficar um pouco avermelhado o local da aplicação. Isso dura 24, 48 horas, a gente pede para fazer uma compressinha e sempre melhora. Existem outros efeitos adversos que a gente chama de sistêmicos, ou seja, eles não são localizados. Por exemplo, febre, dor de cabeça, dor muscular. Então, tudo isso pode acontecer, principalmente conforme a vacina. Então, a gente já orienta o paciente que isso pode acontecer e, se acontecer, o que ele deve fazer para minimizar esse evento adverso que deve durar 24, 48 horas no máximo. E ele tem que lembrar que ele vai estar protegido por um grande, né, um longo período.
E, doutora Rosana, Quer dizer que não existe risco de mudança de DNA, como se agou no caso da vacina da Covid, né?
Não. Tudo isso é um grande mito. As vacinas novas, as vacinas de RNA, que foi principalmente com essas vacinas que foi falado sobre esses mitos, realmente isso é um mito, não tem zero comprovação. E eu te diria, Humberto, que o futuro são vacinas de novas tecnologias. Então a gente precisa se acostumar com isso, acreditar na ciência, saber que isso não existe a possibilidade de chip, de mudança de DNA, tudo isso são informações que só atrapalham na nossa comunicação com a população.
Pois é, ainda tem gente que consegue criar mais dificuldade quando inventa, por exemplo, que a vacina tríplice viral podia causar autismo. Quer dizer, teve essa história também, né?
Teve, eu até desanimo para falar do assunto, porque isso foi um estudo falso que foi feito no final da década de 80 por um pseudomédico, era um pseudocientista, era tudo uma falcatrua o que ele fez, e ele fez isso por interesse econômico, ele queria ganhar das seguradoras o reembolso, e com isso ele fez um estudo alegando, isso nunca foi confirmado, a relação de vacina de sarampo com autismo.
Pois
isso
é.
Depois desse anúncio, Humberto, tem inúmeros estudos com um número muito grande de população estudada que desmentem a relação de qualquer vacina com o autismo. Então o assunto é muito sério, eu acho que nós temos que levar esse assunto muito a sério e dar essa afirmação para a população se sentir segura de que uma coisa não tem relação com a outra.
Pois é, esse médico, inclusive, foi cassado o registro dele, o registro médico, justamente por conta dessa pesquisa, né?
Exatamente. O estudo que foi publicado foi retirado da revista. A revista pediu desculpas por ter deixado passar um estudo falso desse jeito e ele foi banido da medicina.
Pois é, doutora Rosana. Para a senhora que é infectologista, ainda tem um inimigo mais sério aí, que é o tio do Zap, né? Aquela pessoa que finge que sabe das coisas e não entende de nada, mas espalha essas falsas versões, né?
Exatamente. E a pessoa não faz isso por mal, viu, Humberto? Ela recebe uma informação, em geral uma informação meio bombástica, meio assim, para assustar mesmo, e ela querendo proteger o resto da família, ela acaba disseminando essa informação falsa. Então, o que a gente pede? Toda vez que você receber uma informação que é muito grave, muito séria, desconfie que isso pode ser uma informação falsa. Vá atrás de fontes confiáveis, vá atrás da Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Infectologia, vá atrás de fontes que realmente conseguem traduzir a ciência para a população e não essas pessoas que, por intenções, né, má intenções, que segundo o Drauzio Varella, que eu gosto muito dele, ele fala que essas pessoas são criminosas, porque elas acabam disseminando, não quem está disseminando é vítima, porque ela quer proteger a sua família. É quem cria a informação falsa é que é o criminoso.
Certo, doutora Rosana. E me diga uma coisa, uma última recomendação. Se a senhora tivesse que fazer uma recomendação para uma pessoa que está na dúvida se vacina ou não vacina, qual a sua recomendação?
A minha recomendação é converse com alguém que você confie, principalmente com alguém que tem o conhecimento na ciência. Faça todas as perguntas que você quiser. Qual a eficácia da vacina? Qual a duração da proteção? Quais os efeitos adversos? Sinta-se seguro em fazer essa prevenção para você e confie na ciência.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então à infectologista doutora Rosana Richtmann, que é do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e que conversou conosco hoje sobre a importância da vacinação. Doutora Rosana, muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.